América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 2 de julho, a partir de Washington, D.C. Das 17 horas às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 horas às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Mariano Bartolomeu. Na direção estão Stephanie e Eric. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Euridice Xongolola. Vamos falar de planeamento familiar. Mas antes, vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira. A China está livre de malária, a Organização Mundial de Saúde anunciou esta semana. Foi uma luta de 70 anos que o país finalmente ganhou, tornando-se o 40º território no mundo a erradicar a malária. Foi publicado o relatório sobre o tráfico humano no mundo. Os governos de Angola e de Moçambique não cumprem totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, mas estão a envidar esforços significativos nesse sentido, diz o Departamento de Estado americano, que coloca Angola e Moçambique na categoria 2. Já a Guiné-Bissau caiu no Índice Mundial sobre o Tráfico Humano do Departamento de Estado americano para o nível 3, por continuar a não cumprir totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, nem, segundo o Departamento de Estado, envidar esforços significativos para o fazer, mesmo considerando o impacto da pandemia Covid-19. O alerta vai para o arquipélago dos Bijagós. Cabo Verde continua no nível 2, mas o relatório diz que o governo de Cabo Verde também não cumpriu integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, embora esteja a envidar esforços significativos para o fazer. E realizou-se hoje em Lusaka uma cerimónia em memória ao fundador da Zâmbia, o presidente Kenneth Kaunda, que morreu no mês passado. As forças norte-americanas deixaram o aeródromo de Bagram, a principal base americana no Afeganistão, e entregaram o controlo às Forças de Segurança Nacional afegãs, confirmou um oficial de defesa dos Estados Unidos à Voz da América. E os Estados Unidos manifestaram preocupação com a notícia de que a China está a construir mais de 100 novos silos para mísseis balísticos intercontinentais. Isto levanta questões sobre a intenção da República Popular da China, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em conferência de imprensa. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Euridice Xongolola. O tema é planeamento familiar. Sabia que a falta de planeamento contribui para o aumento da taxa de mortalidade materna e que a regulação da natalidade é um importante indicador económico? Vamos abordar estes e outros detalhes com a doutora Euridice Xongolola. E também através da reportagem da nossa correspondente Ludmila Rangel, a partir de Luanda. Ainda no nosso programa, vamos falar sobre o estigma da infertilidade, como clínicas de fertilidade tentam ajudar casais a ter filhos. Destacamos também avanços científicos que podem facilitar o tratamento da dengue. A partir do Estúdio 55 da VOA, aqui em Washington, D.C., nós vamos, então, estamos aqui no Estúdio 55 em Washington, D.C., e este é o Angola Saúde em Foco. Vamos, antes de falarmos com a nossa convidada, nós vamos a uma reportagem a partir de Luanda, que nos enviou a nossa colega Ludmila Rangel. E nesta reportagem ela fala com jovens sobre o que entendem de planeamento familiar. E ela diz que em Angola a carência de profissionais torna-se mais evidente à medida que cresce a população local e mais unidades de saúde começam a disponibilizar os serviços de planeamento familiar.
O Fundo das Nações Unidas para a População calcula que 12 milhões de mulheres a nível do mundo estão sem acesso aos serviços de planeamento familiar devido à pandemia. E por ser um assunto pertinente, aproveitamos a oportunidade para conversar com algumas pessoas a nível da província de Luanda, maioritariamente jovens, e saber até que ponto têm conhecimento sobre o planeamento familiar.
Planeamento familiar.
Na verdade, eu entendo muito bem o que é essa.
É um método aplicado para poder reduzir o número de filhos nas famílias, mas que ainda casam.
Realmente tem alguma noção, acho que são algumas injeções que as mulheres apanham para poder controlar, só que não terão uma gravidez indesejada.
O planeamento é para que nós não possamos ter muitos filhos caseados.
Eu conheço a pílula, conheço a injeção, a pica, né? A famosa depo, né? Só.
Segundo o inquérito de indicadores múltiplos de saúde divulgado no primeiro trimestre deste ano, aponta que a taxa bruta de natalidade em Angola é de 43 nascimentos por cada 1000 mulheres dos 15 aos 45 anos. Vamos voltar a ouvir dos nossos populares como estão em termos de adesão aos métodos contraceptivos.
Uso o chip. Pelo menos desde que usei, nunca tive nenhum efeito colateral.
Sou a favor ao planeamento familiar e Atendendo o mesmo momento que estamos a viver, de dificuldades, Não possibilita termos os filhos aleatoriamente.
Quando nós temos que fazer um planeamento, nossos maridos têm que estar de acordo com o que vamos fazer.
Mas nem todas as mulheres têm o apoio dos parceiros na adesão ao planeamento familiar.
Mesmo assim faço, porque eu ainda não estou preparada para ter outros filhos, mas mesmo assim ele não vai de acordo com o que eu faço para ele.
Outra questão, a disponibilidade dos métodos contraceptivos nas unidades sanitárias.
Os mais usados são como a pica em 3 em 3 meses, o chip durante 1 ano, 2 anos. Eles vão perguntar para ti.
O planeamento familiar é definido como um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planear a chegada dos filhos e também a prevenir gravidez não planeada. Métodos como o DIU, ou seja, dispositivo intrauterino, o implante injetável, a famosa pica, as pílulas que devem ser tomadas todos os dias, a pílula de emergência ou do dia seguinte, são métodos contraceptivos recomendados apenas pelos profissionais de saúde. Lembrando sempre que o melhor método é aquele que funciona bem para si. A dimensão média do agregado familiar no continente africano é de 6,9 pessoas, ou seja, 29% das gravidezes na África subsaariana são involuntárias, mas mais de metade destas mulheres usariam métodos contraceptivos se estivessem disponíveis. A realidade angolana mostra também que as mulheres rurais têm mais 3 crianças do que as mulheres que vivem em zonas urbanas.
Muito obrigada, Ludmila Rangel. E nós já temos a nossa convidada, a doutora Eurídice Xongolola. Muito bem-vinda ao Angola Saúde em Foco.
Muito obrigada pelo convite. A tecnologia falhou um bocadinho, mas já estamos bem. Eu ouço perfeitamente bem e mais uma vez agradeço por me terem convidado a este programa.
Doutora, nós é que agradecemos a sua disponibilidade e tenho a certeza que vamos ter aqui uma ótima sessão de esclarecimentos. Ainda que não a tenhamos em vídeo, a sua voz também chega aqui lindamente. Pelo que vamos então continuar, eu não sei se a doutora teve a oportunidade de ouvir a reportagem que acabamos de passar. E esta reportagem toca em 3 pontos importantes, doutora. 1. Falta de conhecimento. Por que motivo estes jovens sabem tão pouco sobre o planeamento familiar?
Bom, a pergunta é muito boa, muito obrigada, porque realmente só conheço onde existe o interesse para o conhecimento, certo? Onde existe portanto, pessoas que realmente sabem para que serve o planeamento familiar. Portanto, se, o indivíduo ou a família, porque o planeamento familiar, digamos já desde um princípio, é uma das políticas da saúde sexual reprodutiva que, portanto, vai levar com que as famílias possam realmente reaver-se num ajuste da natalidade. Portanto, dentro desta política de saúde reprodutiva, nós temos a saúde sexual, nós temos o planeamento familiar. No planeamento familiar, portanto, conceitualizando, o planeamento familiar não seria mais, portanto, do que aquela escolha que a mulher, o homem ou o casal vai fazer de quantos filhos os quer ter, como os quer ter e quando os vão ter. Portanto, é uma decisão e também dizer que o planeamento familiar não só para quem quer ter filhos, inclusive os casais que não pretendem ter filhos também fazem planeamento familiar. Isto para estar muito claro, para os que querem ter e para os que não querem ter filhos. Portanto, o planeamento familiar é para toda esta gama de pessoas. E dizer também o seguinte, hoje por hoje nós sabemos que o planeamento familiar é um indicador económico de um país, é um indicador econômico de uma família, é um indicador econômico de uma comunidade. Porque só planeando é que nós vamos poder, portanto, terminar, acabar com o índice de pobreza que nós temos. Mas como esta variante ainda não foi, portanto, bem explícita no meio da comunidade, por isso existe ainda uma certa resistência. Não é resistência aos métodos contraceptivos, nem resistência à aceitação. É uma resistência por falta de informação. Daí que o planeamento familiar também vem a falar da informação. Se nós, profissionais, não chegamos aonde existe uma natalidade desgovernada com a informação, então o utente não vai conhecer qual é o plano que existe estratégico para eliminar a natalidade desgovernada, certo? Então, no, a falta de informação, realmente, ou desconhecimento por parte dos utentes vem da falta de informação. Quem são os atores que realmente poderiam dar esta informação? Todos aqueles que receberam formação para o planeamento familiar, seja eles a gama de enfermagem, seja eles os médicos, todos aqueles que produzem, todos aqueles que utilizam, todos aqueles que facilitam o planeamento familiar devem ser, portanto, os responsáveis do ato de informação à população, porque a população só se move onde existe informação, certo?
Exato. Doutora, o outro ponto que esta reportagem traz é que há poucos métodos contraceptivos ao dispor das utentes. Qual é, de facto, a realidade destes centros médicos?
Portanto, os métodos contraceptivos chegam ao nosso meio na base de parcerias. Nós temos parcerias com o ZAID, não é? Que, portanto, são os nossos fornecedores de direitos, outras ONGs, ONGs, que também são os nossos fornecedores de direitos. Portanto, nem todos os métodos chegam a nós. Esta particularidade, não sei se é porque os fornecedores não adquiriram, mas nós utilizamos os métodos que realmente convêm a uma população pouco informada. O que nós queremos realmente é fazer equilibrar a natalidade, não é, na nossa população. Sendo assim, inclusive, nós temos o planeamento familiar, portanto, pós-parto, não é, que muitas das vezes não é decisão da própria utente, não deveria ser assim. Mas, daquilo que cabe dentro do leque dos métodos que nós temos recebido, podemos dizer que realmente temos quase todos os métodos. Ou seja, desde os métodos de barreira, como o femidom, a camisinha feminina, ou o condom, a camisinha masculina, nós temos os métodos hormonais injetáveis, que é a Depo-Provera. Nós temos os métodos intrauterinos, né, que é a mola ou o tê de cobre, e também, portanto, nós fizemos métodos definitivos cirúrgicos. Portanto, dentro daquilo que é os métodos para um bom planeamento, nós estamos ainda seguros que temos tido este tipo de métodos no nosso meio.
Doutora, Há outro ponto que vale a pena destacar desta reportagem. Tínhamos uma entrevistada cujo parceiro não estava de acordo. Portanto, parceiros que são contra a mulher recorrer ao planeamento familiar, não é? E a propósito deste último ponto, temos aliás um comentário no Twitter de Silvio Frangioia que diz, e eu cito, não adianta fazer filhos se financeiramente não se pode assumir. E tínhamos outros comentários no Facebook que diziam que os homens, de facto, não são muito de acordo com esta questão do planeamento familiar. Doutora, quero comentar isto. O que é que leva? Isto é, de facto, um obstáculo real na nossa sociedade?
É um obstáculo real e nós temos que ver que nós somos uma sociedade culturalista. Né? Ainda temos a vivência de muita cultura em volta daquilo que se diz que ser rico é ter muitos filhos. Os filhos é riqueza. Né? Isto, outrora, talvez, poderia-se considerar assim. Mas hoje por hoje, já aqui no casco urbano, as novas gerações já se estão a identificar e a deparar com filhos muito mais exigentes, onde a cultura praticamente não cabe. Mas isso é necessário. Também tem a informação sobre isso. Não é? A importância que realmente tem o planeamento familiar nestas famílias. Certo? Então, de uma certa forma, a cultura pesa muito ainda, não é? Naquilo que é a frequência, naquilo que é a busca dos métodos contraceptivos para fazer um bom planeamento familiar. A cultura ainda pesa muito. Com esta pandemia, com este retrocesso econômico que os países foram tendo, eu falo concretamente de nós, as famílias foram dando conta, porque o dia-a-dia anteriormente não podia ser, mesmo não conseguia medir, portanto, o grau de dificuldades familiares por aumento ou incremento do núcleo familiar. Mas hoje já se deparam e já dizem que, portanto, o número exagerado que as mulheres ultimamente parem 6, 7, 8 filhos é muito para poder realmente ter uma família numa base de sustentabilidade. Portanto, eu acho que nada mais que temos que fazer é continuarmos realmente a proceder à informação e ver as vantagens realmente que existem no planeamento familiar.
Doutora, e que vantagens são essas?
Portanto, vantagens do ponto de vista, porque o planeamento familiar vai ser feito pela mulher só, pelo homem só e pelo casal. Uma das principais vantagens é de evitar a gravidez precoce ou indesejada, porque aí há pouco tempo disse que houve um pai que falou. E também sabemos hoje por hoje que a paternidade consciente também faz parte da saúde reprodutiva.
Uhum.
Quando nós temos uma família estruturada, onde os filhos estão sobre a sombrinha da mesma família, a educação desses filhos é melhor, certo? Uhum. Quando nós temos mulheres que não fazem planeamento familiar e veio a engravidar e esses pais não participam do sustento dessas crianças, nós estamos a criar o quê? Uma criança que vai para a rua, né? Estamos a criar uma criança que amanhã torna-se delinquente. Então, o planeamento familiar é muito mais que isso. E como eu disse no princípio, é um indicador econômico de uma nação, um indicador econômico de um país. As estratégias econômicas são feitas pelo índice de população que existe nesse país. Quando nós conseguimos governar a natalidade ou governar aquilo que é a fecundibilidade das pessoas naquilo que é portanto, a taxa de nascimentos, então nós temos um melhor indicador de pobreza, melhoramos as condições socioeconómicas, as condições, portanto, de educação das novas gerações. Portanto, o planeamento familiar é muito mais do que dizer não quero ter uma gravidez. Envolve todo um sistema social, econômico. Portanto, é uma política que realmente todo mundo deve abraçar. Só com ela é que podemos acabar com a pobreza.
Doutora, e perante isto que acaba de me dizer, que parece muito óbvio, que parece ser de senso comum, existem, no entanto, outros mitos, crenças, tradições, religião, que representam um fator de resistência ao planeamento familiar. Como é que os médicos mitos, lidam com isso?
Sim, isto é lógico, né? Porque os mitos são aqueles em que se diz que enquanto a mulher não tiver filhos não pode fazer planeamento. Mas ninguém voltou para trás, olhou atrás para dizer que a adolescência cada vez mais está a começar o processo de relação sexual muito mais cedo.
Exato.
Se alguém olha para trás e diz, certo, se não pode fazer nenhum tipo de método contraceptivo, porque vai fazer mal, mais para frente não vai ter filhos. Mas ninguém olhou e disse, os adolescentes estão a fazer filhos cada vez mais cedo. Então são crianças a criarem outras crianças. Que tipo de nível de educação vão dar esses pais a esses filhos? É uma subcarga para os próprios pais dos adolescentes. Porque no futuro, quem vai cuidar dessas crianças são os avós.
Uhum.
Portanto, temos que também falar no seio da própria família, a educação sexual dos adolescentes, a imposição de métodos contraceptivos para aquela franja, aquela faixa etária onde existe comportamento de risco, e assim também diminuir as doenças de transmissão sexual. Ou seja, que o planeamento familiar ou a estratégia da saúde reprodutiva é muito ampla. Para mim, até digo, é um mundo, que se nós conseguirmos controlar este mundo, vamos ter uma sociedade melhor em África.
Muito obrigada, doutora Eurídice Chongalola. Vale a pena lembrar aos internautas que nos assistem através do Facebook e do YouTube que podem deixar comentários ao nosso programa. Eu vou ler aqui e vou colocar também as vossas questões à doutora Eurídice Chongalola. Doutora, outra pergunta. As consultas têm custos para as utentes, as consultas de planeamento familiar?
Não, as consultas de planeamento familiar são totalmente grátis. Se nós já temos um problema na busca, na adesão das famílias ao planeamento familiar, obviamente que não podemos pôr um custo porque afugenta as utentes. Portanto, a nível nacional, as consultas de planeamento familiar são totalmente grátis.
Muito bem, doutora. E, portanto, tanto as consultas quanto as próprias, quanto os contraceptivos, não é?
Os métodos, sim.
Exatamente. Vamos a outro fator muito importante. A doutora já aflorou há minutos sobre este tema. Vamos um bocadinho mais a fundo. A taxa de natalidade referida na reportagem que a nossa colega fez e que é com base em dados da Rede Mulher Angola dá conta de um número de 8 filhos por mulher rural e 5 por mulher urbana, dos 15 aos 45 anos. Que implicações é que isso tem não só na saúde das mulheres, mas também, a doutora falava aí há pouco tempo, das questões económicas e das questões sociais.
Sim, é que eu disse, que frisei anteriormente. É, portanto, e se nós dermos conta é dos 15 aos 45 anos. Tudo começa na adolescência, certo?
Exato.
A partir dos 45 já existe fisiologicamente um maior decréscimo naquilo que é natalidade, pela própria fisiologia do organismo da mulher, mas temos essa franja de 15 anos que é preocupante, certo? E que no nosso meio ainda constitui resistência a começarmos a fazer, portanto, o planeamento familiar a partir da adolescência. Mas nós temos adolescentes com comportamento de risco.
Exato.
Então, aí é que nós não podemos começar no topo, fazer o planeamento familiar nos 45 anos. Vamos começar nos 15 anos, portanto, que é um grupo de risco para nós. É? Então,
exato,
as políticas têm que vir muito mais cá para baixo. Aí vamos evitar realmente aquilo que é a gravidez indesejável, aí vamos evitar as doenças de transmissão sexual, mas para isso é necessário que nós enfatizamos as políticas de saúde reprodutiva. Temos que ensinar a saúde sexual aos adolescentes, temos que dizer aos adolescentes os benefícios, que também aqui já falamos, dos contraceptivos, temos que estratificar o risco dos métodos contraceptivos, porque nem todo método serve para toda a gente.
Exatamente.
Isso é necessário, que nós tenhamos uma elegibilidade para os métodos contraceptivos, né? O que é para Maria não é para Josefa, e então dar oportunidade de cada um escolher aquilo que quer, qual é o método que quer fazer, mas sempre com orientação, portanto, do profissional da saúde que está capacitado para dizer se realmente aquele método vai fazer bem ou mal. Existem métodos que são transitórios, existem métodos que são definitivos. Os métodos transitórios, segundo a elegibilidade para cada caso, e dissemos aqui mesmo que cada caso é um caso, então vai ser elegível para aquelas mulheres a partir dos 15 anos, porque foi identificado que a partir dos 15 anos é a idade antes que apareçam os maiores indicadores de gravidez precoce. E o que queremos realmente evitar é a gravidez precoce.
Exato, doutora, mas é que em relação à gravidez precoce, quando se fala de meninas, que são meninas, não é? Com bebés, estamos a esquecer um bocado também no impacto que uma gravidez tem numa mulher. Embora, eu acho que há muito esta ideia de que a pílula ou outro método contraceptivo vai fazer mal no futuro à mulher, mas não se pensa também no impacto que tem uma gravidez, ou às vezes várias gravidezes, quando se é adolescente. Pode dar alguns exemplos reais do que é uma menina ter uma ou duas gravidezes antes dos 16 anos?
Olha, realmente o impacto é devastador. A primeira coisa, o impacto vai em quase todas as esferas da pessoa, da menina, né? O primeiro é a esfera psicológica, a esfera educacional, a esfera física, porque são mulheres que começam com uma gravidez já catalogadas de alto risco obstétrico, ou seja, alto risco para aquela gravidez. Do ponto de vista social, são meninas que vão se desapegar aquilo que é as escolas, as amigas, porque é a altura da boneca e elas estão a levar aí a boneca. Portanto, já daí vamos ver que, do ponto de vista psicológico, são meninas que vão coartar a sua adolescência pela metade, porque outra, ao surgir uma gravidez, automaticamente está implícito mudanças sociais, mudanças socioeconómicas, né? No seu cômputo geral. Porque, portanto, temos que começar a pensar que é mais uma criança, é mais um biberão de leite, é mais um fumando e vamos lá parar. Portanto, num derrumbe da economia desta família. Além disso, são mulheres que praticamente fizemos um estudo assim, são mulheres que vão estudar muito pouco, porque elas vão ter que estar a cuidar bebês, vão ter que estar a cuidar dos seus próprios bebês, né? Não sempre os pais têm a capacidade de sustentar esta família que vem agora, né? E depois a outra parte da paternidade consciente, porque essas adolescentes muitas vezes não engravidam dos mesmos adolescentes, podem engravidar de pessoas maiores, então onde não existe uma paternidade consciente. Portanto, todas essas políticas, isto tudo que eu estou a relatar agora, são consequências de uma política não aplicada na íntegra, né? Onde existem lacunas em que hoje por hoje ainda vemos adolescentes de 15, 16 anos a conceberem. Portanto, as políticas têm que ser implementadas para diminuir este impacto e não termos então as consequências de uma gravidez precoce, né? São muitas. Inclusive, um indicador de morte materna é a gravidez precoce.
Era isso que eu ia perguntar. Como está relacionada a taxa de mortalidade na mulher com a gravidez precoce?
Sim, tem uma relação, uma proporção relacional, porque fisiologicamente não estão preparadas, digo, do ponto de vista psicológico também não, muitas até vão ao suicídio, não é? Por saberem que estão grávidas, por saberem que estão... Muitas são feitas partos domiciliares para não ir às instituições, fazer os partos com vergonha ou bochorno de ter uma filha adolescente. As consequências realmente são muito drásticas e realmente são também indicadores da nossa mortalidade materna. Portanto, nós temos vários métodos para evitar que chegamos a este caos, que eu chamo de caos, que é uma situação menos boa, que é a gravidez precoce. Então, eu acho que nós temos simplesmente que fazer fluir, portanto, a política de planeamento familiar na nossa sociedade.
Obrigada, doutora Eurídice Xongalola. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da VOA. É mais 1-202-251-9466. Nós não vamos ter tempo agora para uma ou outra pergunta dos nossos internautas. Vou ler mais tarde. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530. E em onda curta, vamos continuar nos 12.080 e 17.655.
Voz da América, Voz da América. voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América.
Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Nós estamos a falar com a doutora Eurídice Chongolola. Estamos a falar sobre o planeamento familiar. E planeamento familiar, doutora Eurídice, muitas vezes é um nome muito grande e pouco claro. Estamos aqui a falar sobre ter filhos, não ter filhos, quando, como, porquê. Doutora, tenho uma pergunta para si, de Domingos Etienne Gomes. E ele gostaria de saber qual é o método mais eficaz para as pessoas que não gostam de usar a camisinha. Doutora Eurídice?
Alô?
Alô, doutora Eurídice, conseguiu ouvir
sim,
a minha pergunta?
Consegui.
Eu não consigo ouvir a doutora Eurídice, mas quero acreditar que ela consegue ouvir-me bem. Doutora, a minha pergunta era sobre qual é o método mais eficaz para as pessoas que não gostam do uso de camisinha. Esta é uma pergunta que nos chega de Domingos Etienne Gomes. Eu não sei se temos a doutora Eurídice na linha. Creio que não. Quero aqui agradecer a participação aqui, a companhia de Everton Levertiano, Eliezer Armando, Nepaca Pongo, Simão Carlos Kitunga, eles estão a assistir-nos pelo Facebook. Agradecer também ao Domingos Etienne Gomes, que nos enviou esta pergunta, que a doutora Eurídice Chongolola vai responder brevemente. E eu gostava de saber agora, então, será que já temos a doutora em linha? Ok, eu acredito que a doutora me esteja a ouvir, mas eu não consigo ouvi-la. A doutora Eurídice Chongolola é ginecologista e obstetra, ela é mestre em atenção integral à mulher. E nós estamos a falar exatamente sobre saúde reprodutiva, estamos a falar sobre a importância do planeamento familiar para todas as famílias, quer queiram ter filhos, quer não. E a doutora dizia no início do programa que o planeamento familiar é um indicador económico muito importante para os países e que mostra quando os países são desenvolvidos ou não desenvolvidos. Doutora Eurídice, já tenho em linha.
Muito bem. Eu ouvi a sua pergunta.
Sim, sim.
Qual é o método, portanto, mais eficaz quando não se usa camisinha? Dizer assim, a camisinha é um método muito importante porque tem uma ação dupla, certo?
Exato.
Para além de proteger-nos contra as doenças de transmissão sexual, também evita a gravidez, certo?
Exato.
Pronto, então, métodos, a maior parte dos métodos tem 99% de eficácia. Não é? Então, tudo vai depender de que método é elegível para determinada pessoa. Inclusive, os métodos definitivos também têm esta eficácia. O que se mede realmente é as vantagens e desvantagens. Portanto, eu digo ao nosso internauta, ao nosso ouvinte, que o melhor é fazer a combinação da camisinha como método barreira, combinado com um outro método, né, hormonal, certo? Para prevenir realmente a gravidez indesejada.
E prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis.
Sexualmente transmissíveis, efetivamente.
Porque, de facto, estamos aqui a falar, como eu dizia, o planeamento familiar é um nome muito grande e às vezes não tão claro assim. As pessoas muitas vezes não percebem o que é que isso quer dizer. E não é só para evitar ter filhos ou para planear filhos. É também para evitar outros problemas do âmbito da saúde sexual.
É verdade. Realmente. E também o planeamento familiar está indicado para quem não quer ter filho.
Exato.
Certo? E que pode ser uma escolha da mulher pode ser uma escolha do homem e pode ser a escolha do casal.
Exato. Doutor, ainda bem que fala nisso, da escolha da mulher, do homem ou do casal. A pergunta que eu tenho para si a seguir é que quando nós falamos nesta questão do planeamento familiar, o ónus normalmente fica do lado da mulher. Como é que se envolve o casal?
Olha, o casal é assim, se as mulheres independentes normalmente... Elas, e mais vemos isto, ou seja, na Europa, em África não tanto, as mulheres querem realmente regularizar a sua natalidade, fazem um tipo, não deixam de fazer, não ter relações sexuais, por suposto, mas fazem um plano de natalidade, certo? Ela vai sozinha e lá faz o seu planeamento familiar com o método que é elegível para ela. Em África não há muito costume dos homens irem ter uma consulta de planeamento familiar, porque uma das formas do homem planear é utilizando a camisinha, certo? Em todos aquilo que é a relação sexual que vai ter, e a outra é o planeamento familiar, ou o método definitivo, que é a vasectomia. O casal vai se sentar, porque, como eu disse no início, é um indicador econômico, um indicador de bem-estar familiar, para ver quantos realmente podem ter dentro daquele orçamento, dentro daquela classe social que eles vivem, e então planejar quantos filhos podem ser inseridos naquilo que é tanto per capita familiar, naquilo que é as condições socioeconômicas que essa família aporta. Portanto, é muito importante que o casal se sente a definir essa estratégia para que, num final, portanto, tenha uma família com um certo nível de estabilidade socioeconómica. Isto é o que espera.
Alô, doutora?
Sim, estou outra em linha.
Ah, muito bem, muito bem. Eu deixei de ouvir ali exatamente no fim, mas acredito que o seu raciocínio estivesse completo, que era esta questão de que o homem também deve fazer parte, especialmente em sociedades em que a mulher não é tão independente, especialmente economicamente, não é?
Efetivamente. Sociedades onde a mulher não tem uma solvência econômica muito boa, então cabe o casal decidir e definir quantos filhos então vão ter, e também dá a possibilidade para que esta mulher possa recuperar, não é, o seu organismo do número de partos que já teve, possa mentalizar ou voltar mesmo, mentalizar que ela precisa de construir-se um bocadinho mais naquilo que é, portanto, a formação académica, não é? Para que tenha, então, uma estabilidade melhor e planeie os filhos, né? Muitos casais nós vemos que fazem um filho, um já tem um ano, outro tem dois, outro tem três. E é curioso, porque durante esta pandemia, que não veio só por vir, e também veio para nos dar alguns ensinamentos, onde nós, as famílias, ficamos um bocadinho confinadas, há certos casais que só se depararam que tinham seis, sete filhos quando ficaram todo mundo confinado nas suas casas. Inclusive, os esposos perguntavam, mas esse bebê é de quem outra vez? Então, quer dizer... Aquilo por isso é que tem que existir orientação às famílias para realmente aderirem ao planeamento familiar. Porque há coisas que realmente não se concebem, certo?
Doutora, de facto, isto que acaba de dizer parece mais uma piada, uma espécie de metáfora aqui, mas com certeza a doutora saberá melhor porque está no terreno. Pelo que
mas
eu não...
É verdade, isto tem-se um pingo de verdade, independentemente de ser uma piada, mas é verdade. É verdade porque, independentemente daquilo que somos, nós somos um povo com um bocadinho de cultura, onde o homem ainda tem a política de patriarcal, que pode ter duas, três mulheres, e ele não sabe contabilizar onde passou, quantos deixou, certo?
Exato.
Por isso é que nós vamos vendo ultimamente que a adesão ao planeamento familiar é mais feminino que masculino.
Exato.
Certo? Então... Por aí é que eu estou a dizer, que chega num final ele não sabe quantos filhos tem, porque a paternidade não, muitas das vezes não é tão consciente.
Exato, exatamente. Doutora, nós antes desta entrevista falamos um pouco e a doutora dizia que já se via uma certa mudança na... não só na mulher urbana, no que toca ao controlo, mas também na mulher rural. Por que é que se está a dar esta mudança?
Olha, como eu dizia no princípio, que é um indicador econômico, o governo tem que adotar políticas realmente, porque o governo se vê que com esta época, que vamos fazer quase 2 anos de pandemia, a economia dos países está muito instável, as famílias praticamente têm um grau de dificuldades maiores que anteriormente. Certo? E anteriormente nós ainda dizíamos que, não, como está na zona rural, não tem muito o que fazer, não tem. Não, as famílias agora, inclusive, dedicam-se mais à agricultura para poder contrarrestar esta crise que existe. Portanto, essas políticas têm que ser vistas neste sentido, de crescer aquilo que é a consciência, qual é o benefício que eu vou ter em ter tantos filhos, em pôr tantos filhos. Então, as pessoas já foram correndo um bocadinho por esta senda, sabendo que realmente uma natalidade desgovernada pode nos levar a uma pobreza maior, pode nos levar à fome, pode nos levar à escassez, pode nos levar à baixa educação. Então as famílias já estão sendo um bocadinho mais consciencializadas com relação aos métodos. Na zona rural também, porque as mulheres também já foram dando conta, porque nós temos uma cidade também um pouco mais matriarcal, onde a mulher realmente é a zungueira que se esforça para levar o pão, para levar o filho à escola. Então ela também viu que se levar 2 não é o mesmo que levar 5, se levar 5 não é o mesmo que levar 2 filhos. Portanto, elas já vão ganhando um bocadinho mais de consciência também nesse aspecto. Aqui na zona urbana, no casco urbano, portanto, há um maior conhecimento, mesmo porque os meios de tecnologia são um bocadinho mais avançados, as mulheres tornam-se um bocadinho mais exploradoras desses meios, portanto, informáticos, e vão buscando muito mais informações, realmente. Portanto, vão aumentando o nível, o índice do conhecimento com relação aos métodos contraceptivos e quais são os seus benefícios, e então vão aderindo muito mais, portanto, aquilo que é o planeamento familiar, como regulador socioeconómico.
Exato. Doutora, nós estamos quase a chegar ao fim da sua participação, mas eu tenho aqui mais uma outra questão que está relacionada, é algo que é preocupante, que é essa questão da taxa de mortalidade materna e que o planeamento familiar pode evitar. Como?
Olha, nós temos indicadores que dizem que as mulheres concebidas que são catalogadas como mulheres de alto risco obstétrico, muitas delas são por terem multiparidade. Entende? As mulheres que têm parido muitos filhos são consideradas alto risco obstétrico. Os partos não institucionalizados também são considerados um indicador da mortalidade materna. As doenças hipertensivas são consideradas um indicador da mortalidade materna. Portanto, todas as mulheres que nós temos catalogadas com grandes fatores de alto risco obstétrico, essas mulheres têm que fazer planeamento familiar. Porque a curto ou longo prazo, basta que essas mulheres engravidam, ou as consequências seriam realmente fatais. Se nós formos fazer um estudo das near miss, aquelas mulheres que ficaram perto de falecerem, a maior parte delas são portadoras de alguma doença crónica não transmissível, até mesmo transmissível.
Uhum.
Portanto, o método contraceptivo vem para regular, inclusive, a saúde, o bem-estar da saúde das mulheres.
Qual é a taxa de mortalidade materna em Angola neste momento?
Nós reduzimos um bocadinho aquilo que é dos anos anteriores, não é? Portanto, como dados assim fiáveis, nós não estamos muito, muito por ali daquilo que era 2014, 2017. Temos uma redução na casa dos 15%. Portanto, estamos continuando com a mesma política, injetamos neste momento os métodos contraceptivos no pós-parto, que também vem a reduzir grandemente, mas ainda temos a hemorragia pós-parto como um dos fatores de risco maiores para a mortalidade materna no país.
Muito obrigada, doutora. E está a ser, de facto, uma verdadeira aula, mas estamos a chegar ao fim da sua participação e agradecemos muito ter acomodado o nosso convite na sua agenda, que eu sei que é muito ocupada. Mas antes de nós nos despedirmos de si, gostávamos de lhe pedir as suas recomendações para os ouvintes e internautas que estão a acompanhar o nosso programa. Quais são as suas recomendações em relação ao planeamento familiar?
Olha, é dizer novamente aqui e apelar para nós continuarmos a informar a população, dizer quais são os benefícios realmente que traz o planeamento familiar, que traz a política da saúde reprodutiva, porque não é só o planeamento, mas a saúde reprodutiva em todo o seu... como política, que nesta envolva a saúde sexual e a satisfação dos casais, porque o próprio o conceito de saúde é o bem-estar e biopsicossocial e hoje por hoje sexual e mental e espiritual do homem. Portanto, o planeamento familiar vem trazer isso como saúde para as famílias. Né? Vem realmente a regular para que no final obtenhamos todos aquilo que nós chamamos de saúde, né? Isto tudo que eu acabei de dizer agora. E também, portanto, continuamos a informar sobre os métodos contraceptivos, dizer que eles são muito importantes, a vosso nível também, que são a mídia, fazer chegar também aí onde é necessário a importância do planeamento familiar para as famílias.
Muito obrigada, doutora Eurídice Xongalola. Nós vamos, com certeza, voltar a falar consigo no futuro próximo. Foi uma sessão de esclarecimentos muito interessante. E não saia do seu lugar. Eu continuo a assistir ou a ouvir o programa. Nós estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. E este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América. E a saúde reprodutiva é um campo abrangente e a infertilidade é um dos problemas com que muita gente se depara, como é o caso da keniana Joyce Kago, de 57 anos de idade, cujos 3 casamentos terminaram quando ela não podia ter filhos, deixando-a sozinha e lutando para conseguir pagar as contas. Joyce é uma das muitas mulheres sem filhos numa sociedade onde ter filhos é a chave para a aceitação. Esta reportagem é apresentada por Amâncio Miguel.
Joyce Kago cozinha como se fosse para a sua família, mas é para um centro de reabilitação em Tika, a nordeste de Nairobi, no Quênia. Kago foi casada 3 vezes, mas os casamentos desmoronaram-se porque ela não podia ter filhos. O seu último casamento terminou há 4 anos, quando seu marido se tornou abusivo.
Quando estava casada há 4 anos, o meu marido começou a beber. Quando ele chegava a casa, ele batia-me. Dizia, o que estás aqui a fazer? Não há nada que eu esteja a beneficiar contigo.
Tal como noutras partes do mundo, a vergonha social de não ter filhos no Quênia é mais dirigida às mulheres, mas não totalmente. Kireke Omanwa, da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia.
Da nossa sociedade, os pais são normalmente identificados com os filhos que nasceram. São chamados de mamã, assim e assim, portanto, mamã e o nome da criança que nasceu. Ou é babá, assim e assim, babá significa o pai e a criança que nasceu. Portanto, se não tiveres um filho, então és ostracizado.
Além da vergonha, a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Quênia diz que uma das maiores causas de infertilidade entre os 5 milhões de adultos são as infecções sexualmente transmissíveis. Para ajudar os quenianos sem filhos, como ela própria, a enfrentar e aprender a ganhar a vida, Edita Hadassa, em 2017, iniciou o Waiting Womb's Trust.
A primeira coisa que nos esforçamos fazer é apenas criar um espaço onde sejas livre, desabafar, falar sobre isso, ouvimos sem julgar. Permitimos que chore, se quiseres. Dizemos que é um lugar onde oferecemos abraços gratuitos.
O grupo cresceu de 100 mulheres há 5 anos para mais de 10 mil. Para mulheres como Joyce Kago, Waiting Womb's Trust é verdadeiramente como a família que nunca tiveram.
Obrigada, Amâncio. E esta situação da infertilidade ou dificuldade em engravidar coloca as mulheres numa posição de vulnerabilidade devido ao estigma e à ridicularização que sofrem. Para ajudar e contornar o problema, dois médicos do Zimbábue reabriram a única clínica de fertilização in vitro do país. Esta reportagem é apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Desde a reabertura da clínica em 2017, vários anos depois do seu anterior proprietário ter se aposentado, a IVF Zimbábue diz que ajudou cerca de 120 mulheres a terem bebés através da fertilização in vitro. Os médicos Tino Vimba Mlahanga e Sidney Farai afirmam que alguns casais têm dificuldade em ter filhos por falta de conhecimento e de recursos financeiros, mas ficam felizes em ajudá-los a realizar os seus sonhos.
Ajudar os casais a conceber é ajudar os casamentos a se manterem, as uniões a continuarem e também prover meios de subsistência para as filhas das pessoas.
Esta mulher de 30 anos espera dar à luz no mês que vem, depois de receber a ajuda da clínica no seu segundo casamento. O primeiro acabou depois de 7 anos, sem conseguir conceber. Ela pediu para falar no anonimato.
A culpa sempre recai sobre nós, as mulheres. Talvez haja algo que você fez, disse, ou talvez não tenha tido uma boa educação. Para ser honesta, foram muitas críticas negativas.
A Organização Mundial da Saúde diz que, em vários países africanos, a incapacidade de concepção é geralmente atribuída às mulheres, embora metade dos casos de infertilidade seja causada por problemas nos homens. A OMS afirma que os problemas de infertilidade são comuns e podem ser superados, mas muitos governos de países africanos estão frequentemente mais focados em problemas de saúde como epidemias, doenças infecciosas e desnutrição.
Portanto, a infertilidade passa a ocupar um lugar no fim da lista das prioridades. O tratamento da fertilidade também é muito caro, a ponto de mesmo as empresas de seguro estarem relutantes em financiar programas de fertilidade.
Os pacientes da IVF Zimbábue dizem que pagam cerca de 4 mil dólares pelo tratamento, uma quantia bem elevada para uma pessoa da classe média no país. Mas para casais desejosos de receber o primeiro filho depois de uma longa espera, o investimento vale a pena.
Obrigada, Álvaro. Este é o Angola Saúde em Foco, o programa em que os seus problemas ou dúvidas de saúde podem encontrar resposta. Todas as sextas-feiras estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine mostra os resultados potencialmente salva-vidas de mosquitos cultivados em laboratório. Infectados com bactérias, os insetos podem já não ter a capacidade de transmitir a dengue. A reportagem é apresentada por Ana Guedes.
Os investigadores deste laboratório no Rio de Janeiro filtram larvas de mosquitos infectados com bactérias Wolbachia. A infecção pode impedir a transmissão de vírus como a dengue. A investigadora, a doutora Bettina Durovni, explica que isto pode ser apenas o começo.
Os primeiros experimentos foram com dengue. Mais recentemente já foram publicados outros estudos mostrando que ela também tem capacidade de reduzir a transmissão de zika e chikungunya. E o que nós estamos justamente agora, essa etapa, é uma etapa de transferência desse conhecimento da ciência básica que foi comprovado em laboratório.
Os investigadores infectam e libertam mosquitos em regiões de países como Austrália, Brasil, Indonésia e Vietnã. Medem então essas áreas contra comunidades de grupos de controle fora das regiões com mosquitos Wolbachia.
E a gente faz isso para dengue, zika e chikungunya, sendo que dengue a gente tem uma série histórica mais longa, né? Mas para as duas outras doenças a gente também está fazendo essas análises. A nossa expectativa é que a gente precisa de pelo menos 3 anos para poder ter mais consistência nos resultados e na construção dessas evidências. Né?
Os investigadores dizem que é demasiado cedo para saber que efeitos os insetos modificados em grande escala poderiam ter no ecossistema. Mas por agora, os resultados de um estudo indonésio recentemente publicado no The New England Journal of Medicine mostram uma queda de 77% na incidência da dengue e o número de pessoas que normalmente precisariam de cuidados hospitalares devido ao vírus diminuiu em 86%. Os estudos liderados por cientistas do Programa Mundial do Mosquito irão expandir-se para a Colômbia, Sri Lanka, Índia e Pacífico Ocidental.
E estamos a partir do estúdio 55 em Washington, D.C. Vamos ver quais são as principais notícias de hoje. Eu vou pedir aqui à produção para que nos coloque os principais títulos que marcaram o dia de hoje. Aliás, lembrar que a China erradicou a malária numa luta de 70 anos que agora termina e temos assim que a China pode considerar-se livre de malária. Este anúncio foi feito pela Organização Mundial de Saúde. E foi publicado o relatório sobre o tráfico humano no mundo. Os governos de Angola e de Moçambique não cumprem totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas, mas estão a envidar esforços significativos nesse sentido, diz o Departamento de Estado americano, que coloca Angola e Moçambique na categoria 2. Já a Guiné-Bissau caiu no Índice Mundial sobre o Tráfico Humano do Departamento de Estado americano para o nível 3, por continuar a não cumprir totalmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, nem envidar esforços significativos para o fazer, mesmo considerando o impacto da pandemia Covid-19. O alerta vai para o arquipélago dos Bijagós. Cabo Verde continua no nível 2, mas o relatório diz que o governo de Cabo Verde também não cumpriu integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico humano, embora esteja em vida a esforços significativos para o fazer. E realizou-se hoje em Lusaka uma cerimónia em memória ao fundador da Zâmbia, o presidente Kenneth Kaunda, que morreu no mês passado. E as forças norte-americanas deixaram o aeródromo de Bagram, a principal base americana no Afeganistão, e entregaram o controlo às forças de segurança nacional afegãs, confirmou um oficial da defesa dos Estados Unidos da América, à Voz da América. E os Estados Unidos manifestaram preocupação com a notícia de que a China está a construir mais de 100 novos silos para mísseis balísticos intercontinentais, o que os Estados Unidos dizem levantar questões sobre a intenção da República Popular da China, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em conferência de imprensa. Lembrar também que Sunday Igboho, um ativista separatista nigeriano conhecido por fomentar as tensões étnicas, está em fuga após uma rusga policial à sua casa, disseram as autoridades. A polícia invadiu a casa de Igboho, que defende uma nação independente para o grupo étnico Yorubá, no sudoeste do país, onde a polícia encontrou nessa rusga armas e munições. A rusga teve lugar menos de uma semana após a detenção do proeminente líder pró-independência Yorubá, Nnamdi Kanu, o líder do grupo do povo indígena do Biafra, que apoia a secessão, do sudeste da Nigéria. Kanu foi detido no estrangeiro após 4 anos em fuga e levado para a Nigéria, onde irá a julgamento por terrorismo ainda este mês. O Biafra é uma região quase inteiramente povoada pelo povo Igbo e foi o local de uma guerra civil sangrenta entre 1967 e 1970. Uma nação de 210 milhões e mais de 200 grupos étnicos, a Nigéria é regularmente abalada por tensões étnicas. Os três maiores grupos são os Hausa Fulani, no norte, os Igbo, no sudeste, e os Yorubás, no sudoeste. E as autoridades argelinas prenderam Fethi Gare, de 47 anos. Ele foi o coordenador do pequeno partido de oposição Movimento Democrático e Social de Esquerda. por ter alegadamente insultado o presidente Abdelmajid Tebboune e outras acusações, disse a sua esposa e grupos de direitos na quinta-feira. Gar foi levado da sua casa na quarta-feira à noite, num subúrbio de Argel. Este foi o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira. Agradecemos a todos que estiveram connosco em nome de toda a equipa da Voz da América. Votos de uma semana com muito boa saúde.